Bom dia para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre Pavel Cardoso, que foi reeleito aí por mais um triênio na presidência da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. Vou conversar então com o Pavel e saber um pouquinho mais então sobre essa nova oportunidade aí na presidência. Tudo bem, Pavel? Seja bem-vindo.
Olá, Rafaela. Olá a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês.
Bom, primeiramente, parabéns por mais aí essa vitória aí, né, de mais esse triênio na frente da ABIC, né? Então, antes da gente começar aí, saber um pouquinho sobre os seus projetos, sobre tudo que pretende aí nessa nova fase, eu queria que você começasse nos contextualizando quais têm sido os principais desafios atualmente aí da indústria cafeeira, né? A gente sabe que estamos passando por um momento muito turbulento aí no mercado, né, do café, com o clima, com preços. Então, quais têm sido de fato aí os desafios da indústria diante desse cenário?
Os cenários passam exatamente por esses pontos que você colocado, Rafaela, essa questão da volatilidade das cotações, e naturalmente atingem diretamente os preços do café, afligem por demais a estrutura das indústrias do país, né? Lembremos aqui que no ano passado o aumento no preço das cotações atingiu níveis recordes, chegando a quase 4,5, quase 4,47 milhões de dólares por libra-peso no Arábica, e tracionou com a velocidade exponencial, atingindo esses índices históricos, e isso trouxe complicações terríveis para a indústria nacional. Agora, com esse arrefecimento, essa grande volatilidade na lavoura, trabalhar com o preço do café verde, com essa tremenda volatilidade, é o grande desafio da indústria que a gente enxerga no momento. E, adicionalmente a isso, o advento aí de forma muito controlada, a ABIC nesses últimos 30 anos, ainda no momento da autorregulamentação e a partir de 23, com o nosso setor devidamente regulamentado pela portaria 570, que a ABIC ajudou o governo a lastrear a estrutura da portaria com a adição, inclusive, na defesa da qualidade dos supermercados. Quer dizer, tratar com o tema do café fraudado, que já foi e continua sendo, né, uma luta da entidade para defender a qualidade do café brasileiro. O advento desse café fake foi outro desafio adicional que a entidade precisou lidar e continua lidando contra a fraude em respeito ao consumidor. A gente tratou diretamente não só com as entidades públicas, mas também com os nossos parceiros privados, os supermercadistas, que foram absolutamente aderentes e parceiros para coibir esse tipo de fraude ao consumidor. Então, são desafios que ainda permeiam o nosso setor e em cima dos quais nós continuaremos a travar batalhas em defesa da qualidade do café e ao consumidor brasileiro.
De fato, então, queria que você explicasse um pouquinho mais quais são as ações mesmo que a ABIC vem trabalhando, vem atuando para garantir cada vez mais qualidade aí, né, vamos dizer assim, na mesa do consumidor, né? Eu sei que tem a questão da certificação, que já foi aí uma oportunidade de talvez aí mitigar um pouco o impacto dessa fraude, né, desse café fake que a gente já falou outras vezes aqui, mas eu queria que você então detalhasse um pouco para quem está nos acompanhando quais ações a ABIC vem atuando para garantir cada vez mais qualidade para o setor cafeeiro.
A defesa da qualidade faz parte do DNA da ABIC, Rafael. A ABIC, que há mais de 50 anos defende o café brasileiro, ela é responsável por esse aumento do consumo per capita, aumento do consumo total, fazendo com que a indústria nacional seja o maior cliente do produtor brasileiro. Mais de 35% da lavoura brasileira fica aqui e é consumido por nós brasileiros. Então, o nosso próximo desafio é levar essas certificações que a ABIC tem, de todas as categorias, estilos de cafés que democraticamente o consumidor brasileiro pode escolher e estão estampadas nas embalagens, a levar elas até os supermercados. Nós assinamos um termo de compromisso com a ABRAS, a Associação Brasileira dos Supermercados, e algumas regionais, a SERJ, a CAPES, Rio de Janeiro e Espírito Santo, respectivamente, e envidaremos esforços, já estamos fazendo dessa forma, para fazê-lo dessa mesma forma com outros estados, com o objetivo de levar a gôndola certificada, que nada mais é do que um cadastro positivo dos supermercados que compram somente cafés certificados, e a devida sinalização das certificações que já acompanham os pacotes, ou seja, a confirmação de que aquele café é auditado, é certificado e tem a segurança do alimento à disposição do consumidor para o ambiente dos supermercados. Isso vai trazer naturalmente uma confiança muito maior do varejo brasileiro e, por consequência, aumentará a qualidade, inclusive, Rafaela, da safra brasileira, sabendo que a indústria nacional é o maior cliente, como a gente aqui mencionou, do produtor brasileiro.
Pavel, eu queria que você comentasse também um pouquinho qual tem sido aí a relação da ABIC com esse produtor mesmo, né? Como que vocês vêm trabalhando aí com essa relação para aproximar cada vez mais, né, o produtor da indústria, de conhecer de perto o trabalho que essa indústria faz para garantir que o produto, né, que ele tem lá do campo chegue de fato à mesa dos consumidores?
A relação é a mais próxima possível, viu, Rafaela? Nós temos não apenas do ambiente institucional, com a aproximação historicamente muito positiva com as outras entidades do ecossistema café que nos ladeiam lá no CDPC, o Conselho Deliberativo do Político Café. Então, são muito próximos a nós, o CCafé, o CNC, CNA, todos os ambientes que compreendem o contato direto do produtor. E no ambiente privado, a relação das nossas indústrias com os produtores é absolutamente próxima. E essa boa sinergia tem elevado a qualidade da safra brasileira, seja no ambiente da melhoria da safra para cada produto posicionado adequadamente de cada indústria, seja efetivamente na discussão de desafios que conjuntamente nós temos que enfrentar, exatamente preservando o consumidor, mas atendendo à legislação que muitas vezes trazem aditivos importantes, pertinentes à questão da qualidade.
E é com relação de fato a esse novo triênio, né? Aí com você à frente aí na presidência, quais são os projetos mesmo, Pavel? Quais são os planos aí na oportunidade de poder exercer a função aí, né, de líder da ABIC por mais aí até 2028, podemos dizer assim? O que que está no, nos seus planos? O que que está no radar mesmo aí da ABIC para trabalhar cada vez mais, como você mesmo falou e afirmou, para a qualidade do café brasileiro?
Bom, como a gente mencionou, o DNA é parte intrínseca, a qualidade é parte intrínseca ao DNA da ABIC. Em cima dessa diretriz, a gente permeia todos os outros pontos que a gente defende. Então, avançaremos com as nossas certificações, com a questão da gôndola certificada, buscaremos, até por conta da qualidade hoje, ela está inerente, né, Rafaela, a produtos inovadores. Produtos como Cold Brew, prontos para beber, mixes com outras frutas são vistos em países como Estados Unidos, na Ásia, na China, com o crescimento, de cafés gelados. E aqui, país tropical que somos, cabe, e as nossas indústrias já o fazem, fazendo inovações e entregando produtos diferenciados para o consumidor. Então, é o desafio da entidade entender esse movimento de inovação para fazer a devida certificação e continuar garantindo a segurança do alimento para o nosso consumidor. Estender isso, como a gente mencionou, a gôndola certificada, numa parceria inédita, muito próxima da ABIC com os supermercados, que é o nosso principal canal de distribuição direto ao consumidor. Incentivar, como viemos fazendo nos últimos 3 anos, a exportação do produto café brasileiro em forma de produto acabado. E aqui eu trago à luz aqui um outro dado que a gente sempre destaca: Brasil, embora produtor, é responsável por 40% do café do mundo inteiro, as nossas exportações são inferiores a 1% em forma de produto acabado. E a participação na receita global cai de 40% do verde para menos de 3% da geração de riqueza que o café tem pelo mundo. Então, estreitar esses laços passa pela promoção do café brasileiro. E a ABIC, junto com todas as outras entidades que formam o ecossistema café, ali no CDPC, o Conselho Deliberativo da Política do Café, em parceria, sobretudo, com a APEX, a Agência de Promoção e Exportação dos Produtos Brasileiros, já iniciamos no ano passado o primeiro passo de uma série que envidará esforços para valorizar a marca Cafés do Brasil e fazer com que as nossas indústrias encontrem ambiente de exportar produto acabado mundo afora, como a gente já faz em forma do verde. Não podemos deixar de mencionar que a nossa aproximação institucional, governamental, com todas as repartições que envolvem a regulação do nosso setor são, por demais, necessárias. E a ABIC tem feito esse trabalho de muita proximidade, fortalecendo, portanto, o nosso advocacy, e isso foi muito visto exatamente na estruturação do que veio a ser a Portaria 570 e, sobretudo, na estruturação da reforma tributária. A ABIC, com todas as entidades nos apoiando, liderando o movimento, o que gerou a isenção, o pertencimento do café na cesta básica nacional, fazendo com que não tenhamos impostos adicionais na cesta, no café da planta xícara. Então, note que a gente não vai ter impostos a partir da reforma tributária no verde até a xícara. Portanto, essa é uma vitória de todo o setor e a gente continuará, na verdade, com o fortalecimento desse advocacy, essa aproximação da BIC com o institucional, com o governo, com a relação governamental, continuará reforçando, entendendo que a participação do setor privado nas decisões públicas são partes necessárias para que a gente contribua com o entendimento do setor produtivo daquilo que o poder público precisa ouvir o nosso setor. E, claro, a defesa da sustentabilidade é uma parte. Eu diria essencial, matriz essencial de tudo que a gente faz, e a BIC faz parte, inclusive, da cadeia nacional de abastecimento, que é a iniciativa da Abras para o desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam a sustentabilidade em todas as cadeias que suprem o consumidor. Então, esses são os pontos essenciais que nós entendemos como relevantes para a entidade continuadamente manter a qualidade de inovação das nossas indústrias e subir a régua da qualidade do café entregue aos nossos consumidores.
Eu queria também aproveitar a oportunidade dessa nossa conversa, né? Eu sei que nós temos aí um grande desafio com relação ao mercado cafeeiro, também com relação à safra, né? Que a gente já estima uma quebra, né? A gente tem essa questão da qualidade também do que vai vir, mas obviamente, né? O que a BIC trabalha aí mais ativamente é a questão do se repasse desse preço ao consumidor. Como que deve ficar então aí diante da entrada dessa nova safra, né? Como que deve ficar aí o preço, né? Para o consumidor? Como que esse café vai ser repassado? A gente já vem acompanhando o aumento também do preço da matéria-prima, né? Que tem dificultado de fato aí o trabalho também com relação aos torrefadores. Mas como que está esse cenário atualmente?
A indústria ela sofreu, como a gente mencionou, um aumento superior a 200% da matéria-prima nesses últimos 14, 15 meses. E ela não repassou mais do que 100% no preço final para o supermercado. Então, ela não conseguiu repassar a integralidade dos aumentos sofridos. Por isso, em função do tempo curto que houve esse aumento de preço, a indústria sofreu, houve naturalmente um encurtamento substancial de maneira pronunciada do capital de giro de todas as indústrias do país. E aqui eu estou estendendo da nano, média até as grandes. O encurtamento desse capital de giro foi dramático, e agora, com o arrefecimento dessas cotações, a indústria faz naturalmente tem alguns e isso é parte do ambiente nacional de reposição. Tem compromissos já firmados com preços anteriores, mas assim que esses preços tiverem chegado à indústria, e nosso entendimento é que isso deve ficar ali para setembro, outubro, quando nós tivermos um olhar para a safra 2026 e efetivamente esses preços estiverem confirmados como menores do que os anteriores, sim, esses preços chegarão até os consumidores. Mas já houve alguma redução na prateleira, a gente pode observar aí nesses últimos 15, 20 dias que já houve alguma redução, em cima exatamente da composição do que a indústria recebeu nos últimos 14 meses e conseguiu repassar nos meses subsequentes.
Maravilha, Pavel. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Rafael, a gente segue à disposição sempre. A BIC é parceira do Notícias Agrícolas e assim continuaremos. Então, seguimos à disposição para tão logo novas pautas surgirem, a gente aqui se colocar à disposição de vocês.
Maravilha, agradeço então e fico no aguardo aí de uma próxima conversa. Um bom resto de semana.
Para você e seus telespectadores também. Muito obrigado.
Até mais. Bom, é isso. Então, seguimos então com a nossa programação e, claro, contamos com você nos acompanhando sempre para ficar sempre muito bem informado. Vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.